E aqui a gente tem colocado no programa espaço para as emissoras parceiras da Empresa Brasil de Comunicação, e hoje é a vez da gente falar do Campeonato Capixaba, até porque a jornalista Ana Clara Lanius, da TV Educativa do Espírito Santo, preparou um material para a gente, vamos conferir.
Olá, amigos do No Mundo da Bola, sou Ana Clara Lanius, apresentadora do Esporte em Primeiro Plano da Espírito Santo FM, e eu tô por aqui para falar um pouco sobre o Capixabão 2025. O Capixabão, para quem não conhece, é o Campeonato Estadual de Futebol do Espírito Santo, e que esse ano vai reunir 10 times. Vamos lá, Desportiva, Vitória, Real Noroeste, Rio Branco de Venda Nova, Porto Vitória, Jaguaré, Nova Venécia, Capixaba, Vila Velhense e o Rio Branco, atual campeão. Portanto, são essas as 10 equipes que vão disputar o título de campeão Capixaba 2025. Para entender um pouco mais sobre como funciona o campeonato, na primeira fase, as equipes se enfrentam em turno único. Após as 9 rodadas iniciais, os 8 melhores times avançam para a próxima fase, enquanto os 2 piores acabam rebaixados. O Capixabão então segue com os 8 classificados, em disputa de mata-mata, jogos de ida e volta, tanto nas quartas de final, como nas semis e também nas finais, até conhecermos, é claro, o grande campeão. A título de informação para a galera que quer acompanhar, o campeonato terá início no dia 18 de janeiro, sabadão, às 3 da tarde, com duelo entre Nova Venécia e Rio Branco. Quem falou conosco sobre o Capixabão 2025 foi o presidente da Federação de Futebol do Espírito Santo, Gustavo Vieira. Confere aí.
A expectativa da federação em relação ao início do campeonato é a melhor possível, né? Principalmente por essa parceria que nós temos com a TV Educativa do Espírito Santo, a qual gera bastante visibilidade para o campeonato, clubes, jogadores. Uma parceria que vem ao longo dos últimos 5 anos, entregando ao torcedor uma imagem de altíssima qualidade e aos patrocinadores grande retorno de mídia, né? Então é uma parceria muito proveitosa para o futebol capixaba e a gente espera que dê continuidade para os próximos anos. Então, desejando a todos os clubes sucesso no campeonato, assim como para os nossos árbitros, atletas, enfim, e que os torcedores possam comparecer aos estádios prestigiando o campeonato capixaba de 2025.
Está aí, portanto, as palavras do presidente da Federação de Futebol do Espírito Santo, Gustavo Vieira. Agora mesmo é só esperar as partidas começarem. E olha, ao longo das semanas, trago mais atualizações do Capixabão por aqui. Afinal, faço parte do time de narradores da TVE Espírito Santo, a emissora que transmite todos os 59 jogos ao vivo e exclusivo, transmissão na TV e também no YouTube. Então vocês estão mais do que convidados a acompanhar o Capixabão 2025 conosco. Obrigado pelo espaço, um grande abraço e até a próxima. Valeu!
Valeu, Ana Clara Lanius. Vamos então acompanhar algumas narrações da Ana Clara aí durante o Campeonato Capixaba, que terá transmissão também da TV Brasil através da TV Educativa do Espírito Santo, hein, Molinari?
Dia 25 de janeiro começa a transmissão, tem Rio Branco e Desportiva. É o primeiro jogo que a gente vai transmitir.
Desportiva Ferroviária é tradicionalíssima.
Tradicionalíssima, criada nos anos 60 pela própria Vale do Rio Doce. Era um clube originalmente da Companhia de Mineração, né, da Vale do Rio Doce. Hoje já caminha de forma independente, mas é um dos times mais tradicionais do Espírito Santo. E eu cheguei a ter uma camisa.
Entrou
da Esportiva. Pô, e tudo. Gosta da Esportiva.
Agora, uma pena, né? Assim, a gente torce para que haja uma evolução. Porque no Sudeste, o único futebol que não consegue realmente ter representante nas divisões principais do Brasil...
Nem na A, nem na B, nem na C.
É, pois é, tá na hora de dar uma melhorada o futebol do Espírito Santo, né?
Teria que ter algum clube que sobrepujasse, saísse dessa condição de ser apenas um time da Série D que disputa aquelas fases de grupo, às vezes não passam nem pra segunda fase. O Real Noroeste fica pelo caminho, o Rio Branco de Venda Nova fica pelo caminho. Ter algum investimento sério pra algum time conseguir ter uma projeção nacional melhor, que o Espírito Santo merece também, né?
Com certeza, isso aí sem dúvida alguma. A gente, por exemplo, o futebol do Amazonas ficou muito tempo distante. Agora tem aí seus representantes subindo de divisão.
Tem o Amazonas na segunda, Manaus, tem o Manaus na terceira. Esses dois times que foram criados recentemente, né? Times
pois
novos, que sem dívidas. É a diferença daqueles times antigos, os clubes sociais mais antigos.
Fast.
O Fast, o Nacional, o próprio São Raimundo, o Rio Negro, que está completamente falido, caiu até de divisão da primeira para a segunda. Então, eu acho que acontece muito isso. Chega um empresário, ele acaba investindo num novo, numa criação de um novo, que acha mais fácil do que você pegar um time de sócio, de quadro social e tal, que já tem estatuto, já tem toda a sua vida feita antes e acaba investindo. Foi o que aconteceu em Manaus com muito sucesso.